Parashá dessa semana, na realidade, as parshiyó dessa semana são Hukat e Balak, fora de Israel, em Israel apenas Balak, e desta forma, nessa semana, se unificam novamente as leituras da Torá em Israel e fora de Israel. Parashat Hukat fala sobre a mitzvah e todas as leis da pará do mar, chamada vaca vermelha, para poder purificar as pessoas para entrarem no Beit HaMikdash. A Torá conta sobre o falecimento da Miriam, irmã de Moshe, e, por conta disso, ficam sem água, uma vez que era em mérito dela que eles tinham o poço d'água, a rocha que acompanhava e dava água para eles. E Hashem então mandou o Moshe, depois que o povo reclamou que não tem água, falar com a pedra. E Moshe acaba batendo na pedra. E Hashem fica chateado com Moshe e Aharon. E tem várias explicações exatamente qual foi o ponto que Hashem ficou chateado. E por conta disso não entrariam Moshe e Aharon na terra de Israel. Pois eles pedem licença para passar pelo povo de Edom para poder entrar em Israel, e é recusado. Depois, a Torá conta sobre o falecimento do Aharon e como o seu filho Elazar assume ser o Kohen Gadol. A Torá conta depois sobre a viagem, a continuação da viagem, o pessoal começa a reclamar, e por que vocês estão nos fazendo passar aqui pelo deserto, e essa comida que nós comemos, o man, que é totalmente absorvido, não sai, nós vamos explodir. E Deus então manda cobras. E essas cobras começam a picar as pessoas. A pessoa entra em desespero. E Hashem instrui o Moshe a fazer uma cobra. Ele faz uma cobra de cobre e coloca no lugar alto para que lembrem de Deus. E desta forma, quando olham para cima, eles vão se curar. No final da Parashá, a Torá conta sobre o povo de Sihon. Em seguida, a mesma coisa acontece com Og, que saem para a batalha contra os judeus, e os judeus acabam conquistando as terras deles. Parashat Balak, a Torá conta uma longa história, onde Balak, que era o rei de Moab, contrata o Bilam, um mago midianita, para que ele viesse amaldiçoar os judeus. E a Parashá segue com toda a história e toda a trajetória. E o Bilam tentando amaldiçoar o povo daqui ou dali. Mas só sai da boca dele ou bênçãos ou profecias. No final das contas, ele resolve que vai voltar para casa, que viu que não vai dar certo. Mas ele ainda conta algumas profecias para o Balak a respeito do povo de Israel. Que inclusive, das profecias que falam sobre um fim dos tempos, quando o Mashiach vier e vai redimir o nosso povo. E no final da Parashá, a Torá conta que ele deixou então um recado. Não dá para amaldiçoar esse povo, mas se você fizer eles pecarem, então nesse caso Deus ficará zangado com eles e automaticamente eles vão ter problemas. E assim, as moças de Midian prostituem os judeus ali por intermédio de uma idolatria chamada Peor. Inclusive um dos chefes de uma das tribos de Israel tem um caso com uma filha de um dos príncipes deles. E o Pinhas ben Elazar ben Aharon HaKohen, o Pinhas filho de Aharon HaKohen, o neto do Aharon, vê essa cena e vê como isso é gravíssimo e como que está acabando com o povo, toda essa história. E ele empala os dois numa lança, e desta forma para a peste que estava tomando o povo de Israel. Logo no comecinho de Parashat Balak, o Balak diz para o Bil'am: vai e amaldiçoa esse povo, que Yadati, pois eu sei, Etasher Tevarech Mevorach, aquele que você abençoa é abençoado. Vasher Taor Yuar, e aquele que você amaldiçoa será amaldiçoado. O que significa exatamente esse versículo? Aqueles que você abençoa, deveria estar escrito, aquele que você abençoa será abençoado, porque você está dando uma bênção. Mas não, está escrito, aquele que você abençoa, Mevorach, ele já é abençoado. E aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Esse está batendo o tempo verbal. Mas o que significa aqueles que você abençoa, Mevorach, eles já são abençoados? Como assim? E tem mais uma questão. Se o Bilam é tão bom na boca, por que o Balak, rei de Moab, não pede Bilam, vem aqui? Nós estamos com medo. Bom, o que está acontecendo aqui? Moab está com medo. O povo de Israel está passando aqui perto, vão entrar na terra de Israel. De repente, vai bater na telha, eles vão resolver conquistar o nosso país também. Eles estão com medo. Então chama o Bilam e pede para dar uma bênção para que Moab vença a batalha. Por que pedir para amaldiçoar os judeus? Dá uma bênção. Você é tão craque nas bênçãos, nas maldições, então dá uma bênção para nós. O Netziv de Volozhin diz uma resposta muito interessante. Ele diz, na verdade, o Bilam não tinha poder de abençoar. Uma pessoa tão perversa, tão terrível, não tem poder de bênção. O poder que ele tinha era de amaldiçoar. Mas quando, como nossos sábios falam, ele sabia qual o momento que Deus fica zangado a cada dia, ele sabia aproveitar esse momento para amaldiçoar. Então, essa era toda a força do Bilam. Só que ninguém sabia disso. Todo mundo achava que o Bilam era, além de ser um grande mago, um grande feiticeiro, ele era um sujeito que era conhecido como alguém que vê o futuro, sabe dar bênçãos. Como que ele fazia? Ele enganava todo mundo. Ele tinha uma visão futura, futurística, ele conseguia enxergar o futuro. Ele era feiticeiro. Mas o que ele fazia? Vinha uma pessoa para ele e dizia que está doente. Me dá uma bênção. Entre eles lá. O Bilam fazia uma consulta e via o que vai acontecer com essa pessoa. Se ele via que essa pessoa tem um futuro bom, que vai melhorar, ele dava uma bênção, entre aspas. Ele via nas magias, nas feitiçarias, que esse sujeito vai ficar bom em 2 meses. Você dá uma bênção, em 2 meses você está curado. A pessoa ficava curada, falava, Bilam me deu uma bênção. Em compensação, se ele via que a pessoa está condenada, então ele dizia, olha, eu estou vendo que não tem muito o que fazer, eu estou vendo que não tem jeito, você está condenado. Mas dessa forma, ele enganava as pessoas, elas achavam que ele tem poderes de bênção. O Balak também era feiticeiro. E ele sabia que o poder todo que o Bilam tinha era, na verdade, jeitinhos. Ele enxergava o futuro e, baseado nisso, ele falava o que dizia. Mas não é que era realmente a bênção dele. Por isso ele sabia que bênção não funciona. Não adianta chamar o Bilam para me dar uma bênção aqui para o meu povo, para Moab vencer. Não adianta, não. A bênção dele não vale nada. Ele não dá bênçãos. o que sim pode ajudar é amaldiçoar. Isso ele é bom. E por isso que ele diz, eu sei que a data, eu sei, Tasher Tevarech Mevorach, eu sei, a realidade eu sei, meu amigo. E quando você abençoa, é porque a pessoa já é abençoada. E quando você amaldiçoa, aí sim, isso você tem poder. Então, por favor, vem aqui e amaldiçoe o povo de Israel. Tem um outro detalhe interessantíssimo. Urashi conta para nós por que ele foi procurar, por que, que o Balak foi procurar justo o Bil'am. Urashi pergunta aqui. Eles foram falar, Vayomer Moav el Ziknei Midian. Moav, é um povo, falou com os anciões de Midian. Urashi pergunta, Mara Moav litol etzam Midian. Por que Moab foi pedir uma ideia, um conselho para Midian? Por quê? Diz Urashi, eles viram que Israel, o povo de Israel, está tendo uns sucessos são fora do comum. Eles pensaram, o chefe deles, Moshe, viveu em Midian. Ele cresceu em Midian. Vamos perguntar para eles... Qual é exatamente o poder do Moshe? Os anciões de Midian disseram, o poder dele está na boca. Ah, o poder dele na boca, então nós vamos arrumar alguém que tem poder na boca para poder ir contra eles. Isso é o que diz Urashi aqui. Pergunta o livro Birkat Ish. Pergunta muito boa. Se você fizesse hoje um Google sobre Moshe Rabbeinu, o que diria sobre Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu nasceu no Egito. Passou a maioria da vida no Egito. Ele cresceu no Egito. Cresceu no Palácio Real. Depois ele teve que fugir do Egito. Foi para Midian. O que ele fazia em Midian? Ele era pastor. E depois de um tempo, como pastor em Midian, ele retorna ao Egito. E lá ele traz as pragas, destrói o país inteiro. E o faraó pede misericórdia, vão embora daqui. Isso é um resuminho da vida do Moshe. Onde Moshe teve uma carreira mais gloriosa? Midian ou no Egito? No Egito. Por que que a agência de inteligência lá de Moav, se eles querem ter informações sobre o líder do povo de Israel, a quem eles devem recorrer? Eles devem ir perguntar no Egito ou em Midian. Faz muito mais sentido perguntar para os egípcios. Ele cresceu aí, nasceu aí, depois saiu daí, fez tudo o que fez aí. Os egípcios vão ter uma informação muito melhor a respeito desse líder, Moshe. Eles foram consultar Midian. Isso nos ensina uma visão sobre a natureza humana. O ódio mexe com a lógica da pessoa. Como nossos sábios dizem, Hassin amekalkelet et hashurat, escrito no Rashi essa semana também. O ódio faz a pessoa perder totalmente a noção das coisas. Moav odiava Israel mais do que todas as nações, diz o Midrash. Era um ódio terrível contra os judeus. As pessoas têm a tendência de buscar e de acreditar naquilo que ele quer acreditar e naquilo que ele quer ouvir. Exemplo simples. Uma pessoa tem algum problema jurídico. E agora... ele tem dois advogados. Tem um advogado que ele pode procurar. É o melhor advogado que tem. Esse advogado vai dizer para a pessoa, esquece esse caso, não vai funcionar. Você vai ser massacrado lá no tribunal. Não vale a pena perseguir essa pessoa. Vai custar centenas de milhares de dólares. Você não vai conseguir. Esquece. Você vai acabar perdendo a causa. Mas tem um outro advogado que não é tão bom. Mas ele diz, vai em frente, aproveita a chance, você vai conseguir, tenho certeza. Essa pessoa odeia tanto o outro cara, que ele não vai agora ir perguntar para o advogado A, se ele sabe que o advogado A vai dizer para ele, desiste. Por mais que o advogado, que é top de linha. Ele vai procurar o advogado B, porque ele tem tanto ódio, que ele vai entrar com o processo, ele vai fazer o que for necessário, então ele quer ouvir esta opinião. Vai, que vai dar certo. As pessoas ouvem o que elas querem e acreditam no que elas querem acreditar. O Balak, se ele fosse para o Egito e perguntasse do Egito o que vocês dizem a respeito de Moshe, eles diriam, meu amigo, conselho de amigo, fica longe desse Moshe. Você não tem ideia, eles vão te matar. Você não tem ideia o que eles fizeram com o nosso país. Eles arruinaram o nosso país, destruíram o nosso país. De jeito nenhum, mantenha a distância. Vai ser melhor para vocês ficarem longe. Não se metam com eles. Midian já não é assim. Midian não sabe disso. Vocês querem ir, vão em frente, sabe? A força dele é na boca. Pega alguém que tem força na boca e segue em frente. Vai lá, parte para cima. Uma vez que Moab tinha um ódio tão grande aos judeus, eles não iam perguntar para o Egito. Eles não têm interesse em ouvir. Não vale a pena, não se mete, não vai, não faz. Não, 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 não. Eles têm ódio. Eles querem ouvir que é para ir para frente. Isso nos traz uma lição muito importante para nós. A tendência é querer ouvir aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas isso não é bom. A pessoa deve buscar ouvir a opinião que realmente vale naquele momento. Se tem pessoas que entendem mais do assunto, e não gente que diz que entende mais, gente que você realmente percebe que é uma pessoa que entende mais, vai se aconselhar com ele. Não deixe que o ódio, ou às vezes não é só o ódio, outros sentimentos, façam com que a pessoa busque ouvir aquilo que ele quer ouvir. Vá ouvir o que é a verdade, que vai ser bom para você de verdade.